Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Solicito do secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Júnior Herculano.
Presente.
Vereador Paulo Sérgio Pereira. Ausente. Vereador Alexandro.
Presente.
Vereador Júnior Silvestre Lobach.
Presente.
Vereador José Santana.
Presente.
Vereador Éder Júnior.
Presente.
Vereadora Renata Dutra.
Presente.
Vereador Elio Varenga. Presente. Vereadora Márcia Pires Mota.
Presente. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Martim Soares, declaro aberta a 10ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Martim Soares, em 20 de janeiro de 2024. Convido ao vereador Alex para proceder um momento de oração.
Boa noite a todos, em especial a todos que se fazem presente, né, aqui nessa noite hoje e que nos acompanham. É mais do que especial, né, a gente está aqui primeiro agradecendo a Deus, né, por mais uma semana, mais uma reunião que Deus está permitindo, né, nós vereadores, representantes do povo, para estarmos aqui cumprindo, né, o nosso dever com a sociedade. Quero estar lendo aqui um versículo bíblico, onde diz em 1 Pedro 3:22, o qual, havendo subido ao céu, reina à direita de Deus, e a ele estão sujeitos todos os anjos, autoridades e poderes. E para cumprimentar, é para nós uma reflexão. Em Provérbios 16:3, onde diz: consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, ninguém é maior do que Deus. E se quisermos que os nossos planos dê certo, temos que consagrar a Ele todos os dias os nossos pensamentos, que é onde gera do nosso coração o nosso desejo. Então, em cima disso aqui, deixo para todos nós aqui uma reflexão. Que consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Deixar para nós essa reflexão, para que em nossa mente tenhamos sempre a sabedoria que Deus é o dono da vida e a Ele pertence todo momento, todo segundo e todos os dias. Vamos juntos, se possível, quem estiver aí de mãos dadas, rezar o Pai Nosso, que é a oração que o Senhor nos ensinou.
Agradeço ao senhor vereador Alexandro pelo momento de oração. Solicito ao secretário que proceda à leitura do pequeno expediente. Leitura da ata da 9ª sessão ordinária do exercício de 2024.
Ata da 9ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 7ª legislatura, Câmara Municipal de Martim Soares, Minas Gerais. Data: 6/6/2024. Horário: 17:08. Plenário: Walter Batista Rodrigues. Endereço: Avenida João Batista, 22, Centro, Martim Soares. Comparecimento dos vereadores: Márcia Pires Mota, presidente; Alexandre Franco, vice-presidente; Elio Varenga Teixeira, secretário; Edilamar Júnior; Paulo Sérgio; José Santana; Renata Dutra; Júlio Silvestre; Éder Júnior. Momento dos oradores, procedido pelo vereador Alexandre Franco. Pequeno expediente, leitura e votação da ata, 5ª sessão ordinária, do exercício 2024, aprovado sem restrição. Leitura da ata da 6ª sessão extraordinária, do exercício 2024, aprovada sem restrições. Leitura das correspondências expedida. Apresentação das matérias em pauta. Proposta de emenda de lei orgânica número 01/2024, autoria mesa diretora, que inclui o inciso 4º do artigo 50 na Lei Orgânica Municipal. Projeto de Lei 015/2024, da autoria do Prefeito Municipal, institui no âmbito do Poder Executivo do município de Martins Soares a gratificação de incentivo a indicadores de desempenho da saúde bucal, com base na portaria 860/2023. Momento dos oradores, escrito do pequeno expediente. Não havendo nenhum escrito, grande expediente chamado de votação, estando presentes os vereadores Márcia Mota, Alexandre Franco, Dilamar Júnior, Paulo Sérgio, José Santana, Éder Júnior, Renata Dutra, Júlio Silvestre e Elio Varenga. A presidente comunica que a proposta de emenda à Lei Orgânica 01/2024 está em discussão. Não havendo manifestação, submete-o em votação nominal, em primeiro turno, recebendo os votos favoráveis dos vereadores Alexandre Franco, Edilamar Júnior, Paulo Sérgio, José Santana, Renata Dutra, Júlio Silvestre, Éder Júnior e Elio Varenga. A presidente declara a proposta de emenda à Lei Orgânica 01/2024 aprovada, em primeiro turno. Em seguida, a presidente comunica que foi feito acordo de liderança ao projeto de lei 015/2024, solicitando ao secretário que proceda à leitura do acordo de liderança do termo de renúncia de recurso do parecer de redação final, oferecido ao projeto de número 015/2024. Encerrada a leitura, submete-o o parecer de redação final em discussão. Não havendo manifestação, submete-o em votação nominal, recebendo os votos favoráveis dos vereadores Alexandre Franco, Dilamar Júnior, Paulo Sérgio, José Santana, Renata Dutra, Júnior Silvestre, Éder Júnior e Elio Varenga. A presidente declara aprovado o parecer. Os oradores inscritos do grande expediente. Servidores Isabela, Andréia, vereadores Paulo Sérgio, Alexandre Franco, Júlio Silvestre, Éder Júnior. Presidente Márcia Mota, não havendo nada mais a ser tratado, a senhora presidente, sob a proteção de Deus, declarou encerrada a sessão, às 18h02. E para constar aí o vereador Elio Varenga, secretário, autorizei que se lavrasse a presente ata, que após lida e achada, conforme será assinada por mim e pela senhora presidente, como prova de sua autenticidade e fé. Martins Soares, ao ser dia do mês de junho de 2024.
A ata está em discussão. A ata está em votação simbólica. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. A ata está aprovada. Leitura das correspondências expedidas e recebidas.
Ofício número 453/2024. Manhã Mirim, Minas Gerais, 18 de junho de 2024. Ao excelentíssimo vereador e presidente da Câmara Municipal de Martins Soares, Márcia Pires Mota. Excelentíssima senhora, o promotor de justiça que subscreve no uso de suas atribuições legais, cumprindo o que determina o artigo 7º do auto GM101 de 16 de janeiro de 2023, comunica a Vossa Excelência que nessa data entrou em exercício no 2º Promotoria de Justiça de Mamirim, com vista à otimização das atribuições ministeriais e à harmonia das atividades comuns aos interesses sociais. Informa que os contatos poderão ser realizados através do CESAP 33-984-51-7554, pelo telefone 33-3341-1066, o mesmo através do e-mail. Sendo aqui, apresenta com esse tema o propósito de estima e consideração. Pedro Henrique Salles Ribeiro, promotor de justiça. Câmara dos Deputados, Consultoria de Orçamento de Fiscalização Financeira. Prezado, a Câmara dos Deputados, por intermédio da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, disponibiliza à sociedade, de forma simples e sintética, informações da transparência de recursos da União Constitucional, legal e voluntária aos munícipes, conforme anexo. A presidente iniciativa relaciona-se ao esforço da Câmara dos Deputados em promover a transparência na alocação, execução e fiscalização do recurso público, por meio da reunião em documento único de informações sobre execução orçamentária dos recursos federais em seu município. Informações complementares podem ser acessadas no link abaixo. Atenciosamente, Ricardo Alberto Volpe, diretor da Consultoria de Fiscalizações Financeiras. Excelentíssimo senhor, Martim Soares, 7 de junho de 2024. Vimos pelo presente encaminhar a Vossa Senhoria a proposição de lei 885 de 2024. Comunico que o prazo para sanção ou veto é de 15 dias. No caso de não haver comunicação, a Câmara está, a presidência realizará a promulgação da respectiva lei em feito de sanção tácita. A referida proposição foi aprovada por essa casa em sanção ordinária do dia 6 de 6 de 2024. Atenciosamente, Márcia Pires Motta, presidente da Câmara. Arraiá do Tião Gonzaga. Venha aproveitar uma tarde, comida típica e música boa. Te espero aqui. 22 de junho, local Quadra de Pinheiros, às 13 horas.
Apresentação das proposições que está na ordem do dia. Votação em segundo turno da proposta de emenda à Lei Orgânica 001 de 2024.
Proposta de emenda da Lei Orgânica 01/2024. Assunto: inclui o parágrafo 4º ao artigo 50 da Lei Orgânica. Autoria: mesa diretora.
Está aberto o grande expediente que compreende discussão e votação das proposições. Solicito do secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação.
Vereador Júnior Herculano.
Presente.
Vereador Paulo Sérgio, ausente. Vereador Alexandro.
Presente.
Vereador Júnior Silvestre.
Presente.
Vereador José Santana.
Presente.
Vereador Éder Júnior.
Presente.
Vereadora Renata Dutra.
Presente.
Vereador Elio Varenga. Presente. Vereadora Márcia Pires Motta.
Presente. A proposta da emenda à Lei Orgânica 001/2024 foi votada em primeiro turno, apresentando parecer de Comissão de Legislação e Justiça e de redação final. Vem agora para a votação em segundo turno. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos pareceres e apresentação à proposta de emenda à Lei Orgânica 001/2024.
Comissão de Legislação e Justiça. Relator: Alexandre Franco de Andrade. Presidente: Elio Varenga Teixeira. Membro vogal: Renata Kelly Assis Dutra. Membro suplente: José Santana Emerick. Relatório: trata-se da proposta de emenda a Lei Orgânica 01/2024, da autoria da mesa diretora, que inclui o parágrafo 4º ao artigo 50 da Lei Orgânica. Mérito. Em análise ao presente projeto, vimos que o mesmo busca prever na Lei Orgânica Municipal os direitos sociais garantidos constitucionalmente no artigo 7º da Lei Constituição Federal. Conclusão. Somos de parecer favorável à proposta e que seja levada ao plenário para discussão e votação. Sala de comissão, 20 de junho de 2024. Relator, vereador Alexandre Franco de Andrade, de acordo. Presidente, Elio Varenga Teixeira. Membro vogal, vereadora Renata Kelly Assis Dutra. Parecer de redação final da proposta de emenda à Lei Orgânica 01/2024. Trata-se da proposta de emenda à Lei Orgânica 01/2024, da autoria da mesa diretora, que inclui o parágrafo 4º ao artigo 50 da Lei Orgânica. Vem agora o projeto ao membro da mesa para a redação final, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada a matéria a forma adequada nos termos do inciso 1º do artigo 273 do Regimento Interno. Esta mesa propõe, conforme o texto final, submetido às correções da ordem material, que o mesmo seja levado ao plenário para votação. É o parecer. Martins Soares, em 20 de junho de 2024. Secretária Elio Varenga Teixeira, Massa Pires Mota, presidente, Júnior Silvestre Lobaca, vice-presidente.
A proposta de emenda à Lei Orgânica 001/2024 está em discussão. A proposta de emenda à Lei Orgânica 001 está em votação nominal em segundo turno. Vereador Edilamar Júnior.
A favor.
Vereador Paulo Sérgio, ausente. Vereador Alexandro.
A favor.
Vereador Elio Varenga.
A favor.
Vereador Júnior Silvestre.
A favor.
Vereador Éder Júnior.
A favor.
Vereadora Renata Keller.
A favor.
A proposta de emenda à Lei Orgânica número... Ou, desculpa, vereador José Santana.
A favor.
Desculpa. A proposta de emenda à Lei Orgânica número 001 de 2024 está aprovada em segundo turno. O parecer de redação final está em discussão. O parecer de redação final está em votação nominal. Vereador Edilamar Júnior.
A favor.
Vereador Paulo Sérgio. Ausente. Vereador Alexandro.
A favor.
Vereador Elio Varenga.
A favor.
Vereador Júnior Silvestre.
A favor.
Vereador José Santana.
A favor.
Vereador Éder Júnior.
A favor.
Vereador Renata Keller.
A favor.
O parecer de redação final está aprovado. Parabenizo a servidora Júnia pelo seu aniversário na data de ontem. A palavra está escrita com os oradores no grande expediente. Vereador Éder Júnior, pode...
Boa noite, senhora presidenta, demais vereadores, boa noite aos servidores, boa noite às pessoas que aqui se encontram nessa Câmara hoje, né? Boa noite à nossa secretária de Educação que aqui se faz presente, e aos demais servidores. A gente acompanhando no portal de transparência de Martins Soares, a gente acabou, né, se deparando com algumas situações que eu gostaria de estar passando para os senhores, para os demais vereadores, a população de Martins Soares que nos acompanha às nossas reuniões. Né? Como os senhores puderam comparar, alguns já foram fazer visita. Mas essa semana eu estive nas casas lá em Imperial de Minas, que está sendo reformada. E ontem o município já entrou com outro processo de licitação. Quando o município entra com um processo de licitação, para dar continuidade àquelas casas de Pinheiro de Minas, a gente começa a analisar dos fatos que aconteceram, das que estão sem terminar. Ontem me deparei com algumas famílias me cobrando, então tenho que passar para os senhores. Nós temos que trazer para a população. Se ontem teve uma licitação aqui em Martins Soares, né? Segundo o pregão, está aqui a documentação, o que se foi exposto. Se realizou, a gente não tem conhecimento, mas a data era marcada para ontem, 9 horas da manhã. Mas as casas, senhores vereadores, que lá já estão em andamento de reforma, todas as casas tinham padrão de luz e nenhuma se encontra hoje. Então não posso deixar trazendo para os senhores essa reclamação da população, do povo que mora naquela belíssima rua lá embaixo, onde começou a reforma e retiraram o padrão das casas. Todas as casas estão sem padrão de energia, as pessoas estão tendo maior dificuldade em ter as suas coisas dentro de casa. Então, se há um problema lá, tentaram resolver o problema e fizeram já 2 anos e não conseguiram. Então, assim, eu gostaria de estar acompanhando para a próxima reunião. Está pedindo porque não existe o valor aqui, mas eu vou estar solicitando o valor de quanto que foi feita a licitação, porque aquelas pessoas de lá, e gostaria que os senhores, aquele que quiser lá dar uma olhada, pode lá conversar com as pessoas. Mas foram retirados os bloquetes das ruas, não voltou com o calçamento local. Foi feito as casas, reforma das casas, não voltaram para o local. Quanto que ficou isso, será? Quanto que ficou isso para o município? Quanto que ficou para atender aquelas pessoas? E por que não terminou? Então essas perguntas ficam no ar. Eu gostaria de estar solicitando documentação para a próxima reunião. Vou fazer um requerimento essa semana ainda, no caso amanhã. Para a próxima reunião estou solicitando, porque já tem 2 anos que essa reforma dessas casas continua e até hoje não foram entregues às pessoas. E lá está tá muito aquém, porque se nós não conseguirmos fiscalizar, fica mais difícil. Mas também, senhores, a gente passa despercebido por algumas situações, né? Como passou sobre o projeto Mãos Dadas do nosso município, que são valores altíssimos, também essa semana a gente teve outras situações que são os repasses financeiros de algumas transferências, né? Está aqui uma aqui que eu até me surpreendi se esse recurso realmente vai chegar no município, aonde que vai ser destinado, o que vai ser feito com esses valores, porque as pessoas precisam estar atentas a essas coisas. E nós estamos acostumados a deixar no comodismo e as pessoas não procurarem os seus direitos, né? Essa transferência de domínio aqui, de termo de transferência de 024/24, celebrando entre o DR Minas Gerais e o município de Martins Soares, com interveniência da CEIFRA. Aqui tem os códigos, né? Objetivo de transferência de domínio para o município, nos termos do artigo 4º da Lei Estadual, 2465, de 11 de dezembro de 2003, do trecho da rodovia MG-108 ao quilômetro 244.8, ao quilômetro 248.4, com extensão de 3,6 quilômetros do trecho da rodovia MG-108, com extensão de também, que é o outro trecho, né? Destinado a essas vias a ser mantida a conservação pelo município no repasse de R$ 3.850.000. Então, assim, a gente fica muito atento a esses detalhes, né? Se é um poder de conservação do município, se esse recurso irá chegar para o município. Mas por que não já ter a transparência de que de forma está sendo feito? Porque são valores altíssimos. Então são vários termos de convênio, né? Então, assim, as pessoas precisam estar atentas, e nós, como legisladores, não é só deixar para o lado político, deixar para o lado das pessoas que estão sendo beneficiadas. Nós temos que estar atentos às pessoas que realmente estão sendo beneficiadas no município. A todos. Então, só estou passando para os senhores os fatos que estão acontecendo, que nós estamos atentos. A gente está analisando o convênio. Foram contratos que foram feitos agora, nessa festa agora, que nós já estamos analisando. Shows caríssimos, festas e barracas caríssimas, que foram alugadas, telões, outras coisas. A gente está atento a esses valores, porque agora que é a hora a gente está cobrando. Porque o nosso recurso foi, as pessoas estão procurando, as pessoas estão atentas. Se o dinheiro foi, a gente tem que estar indo atrás desse dinheiro. Estou só passando para os senhores porque os recursos estão chegando. As pessoas precisam ter mais assistência. Então, só passando que a gente está fiscalizando, a gente está cobrando, e para a próxima reunião a gente está com requerimento de maior importância sobre os materiais, as casas de Pinheiro, e gostaria que os senhores já ficassem atentos, porque eu estaria solicitando isso. Muito obrigado a todos.
Vou pedir à secretária de Educação que venha dar uma explanada sobre o projeto.
Boa noite a todos. Boa noite a todos os presentes. Obrigada às minhas companheiras que estão aqui comigo sempre, Zezé e Zilma, a Elviane, a monitoria de apoio. Obrigada a Sheila, que está aqui. Hoje eu estou aqui com o intuito de sanar algumas dúvidas que a população tem em relação ao nosso projeto de política pública, de ampliação do transtorno do espectro autista, o TEA. O que nós, enquanto administração, estamos fazendo? Estou aqui em nome do Fernando para poder esclarecer para todos vocês os recursos que nós temos, o que nós já executamos aqui no município, que é de grande valia, de grande apoio para a população, para as famílias que passam por essa situação. E outras também, quero deixar claro aqui, que nós não atendemos só o TEA, atendemos variados transtornos globais do desenvolvimento e fazemos tudo com maior zelo, maior carinho e de igualdade para todos, porque política pública é isso, né? Não é atender só um. Nós estamos aqui em nome do município para atender todos, em nome dos educandos, para atender todos, independente de qualquer coisa. O direito de um não sobressai ao direito de outro, e nós prezamos, o prefeito preza, em igualdade. E é assim que nós tentamos executar, né? De acordo com o TEA, o que nós já fizemos, o que nós estamos correndo atrás para que aconteça, eu quero deixar claro. Com essa nova lei que foi aprovada nessa casa, parabéns, parabéns à causa. Nós apoiamos, glorificamos e estamos juntos, né? É a Lei 881 de 2024, nos deu um leque, uma facilidade maior para conseguirmos implantar a tão sonhada sala de recurso no município, né? Que nós conhecemos na educação, sala de AEE, sala de atendimento educacional especializado, uma equipe multidisciplinar para o município. Que alegria que nós vamos conseguir, né? Que nós vamos conseguir uma vitória imensa para o município. Com certeza, já somos referência na região, e se nós conseguirmos trazer os profissionais, seremos maiores referências ainda, né? O que nós já fizemos, então? A primeira vitória que vem em 2002 anos atrás, 2022, finalzinho, foi que vocês também aprovaram, muito obrigada, a lei da criação de cargo da monitoria, profissional de apoio escolar. Tá? E o que é? Nós criamos 6 vagas no município. É os acompanhantes. São as monitoras que acompanham os alunos que necessitam o acompanhamento. Nós temos até aqui, que eu pedi para vir, 3 daqui estão, 3 das que estão trabalhando conosco hoje. Então, já foi uma vitória muito grande para o nosso município e esses alunos já estão sendo atendidos. Os alunos que têm grau leve, os que têm grau médio e grau grave. Tá? E também atendemos outros transtornos globais do desenvolvimento. Então, com uma lei, a gente consegue atender mais. Nós temos alunos com TOD, TDAH, déficit de atenção... A gente consegue, com essas monitoras, atender essas crianças. Então, foi uma vitória, já é uma vitória muito grande para a educação e para o município. E com essa última lei que foi aprovada nessa casa, acho que em 20/5/2024, este ano, não tem nem um mês, ou um mês hoje, aniversário de um mês dela, o que nós conseguimos conquistar? A ampliação, tornar esta sala plurissetorial no município, onde não só uma secretaria vai custeá-la, todas, que isso facilita muito a administração, o custear esses profissionais. Com isso, a gente já fizemos solicitações de cotação para conseguir os profissionais habilitados que possam atender. Agora, nós precisamos ficar aí rezando, e é realmente rezando, para que eles venham, para que a gente consiga. Porque já tem mais de um ano que eu estou atrás. Já andei atrás de TO, já liguei para várias e não aceitaram. Falaram que não pode, que a agenda está cheia. As mães também, né, Sheila? Que procuram, sabem que a agenda é lotada. Nós não estamos conseguindo profissionais qualificados. E não é assim, montando da noite para o dia, que nós vamos conseguir, né? Eu imagino que aqui todo mundo preza pelo bem-estar. Então, nós queremos algo bem feito. Então, nós precisamos de profissionais qualificados. Então, isso não se faz da noite para o dia. Eu até comentei com uma que eu falei assim, não adianta a gente montar uma sala linda, maravilhosa, e não conseguir profissional habilitado, não conseguir alguém que atenda bem, mesmo porque, se nós não conseguimos... Quem será o primeiro a nos cobrar? Esta casa. Estou errada? Não estou, né? Porque nós todos aqui estamos prezando pelo mesmo bem. O bem de nossas crianças, o bem do nosso município. E espero, sim, que nós vamos conseguir, né, os profissionais, igual eu falei. Seja o que Deus quiser, né? Agora, eu imagino que daqui uns 20 dias a gente já tenha uma melhor resposta sobre a sala. A gente tem as meninas que acompanham os alunos com TEA, com TDAH, que o TDAH precisa mais de um reforço, mas as meninas não deixam de ficar do lado, acompanhando. E recurso pedagógico. Nós temos o nosso quadro de pedagogas é excelente, graças a Deus. Nós temos excelentes profissionais, a nossa coordenação pedagógica é maravilhosa, a Zezé está aí. Os nossos pedagogos são entendidos, sabem do que fazem. E eles acompanham de perto. E é o que a gente precisa, que acompanhe de perto o aluno, que a gente monta PDI, que cobre das meninas, a professora regente tenta, sim, ministrar aulas, planejar aulas que sejam atrativas para todos os públicos, para o público com TEA, para o público com TDAH, para o nosso público que nós atendemos, para todo o público, né? Então, isso também já é, a gente tem acompanhamento. Eu tenho sempre a felicidade, sempre me coloco à disposição, coloco a secretaria à disposição, todos ficamos à disposição para atendê-las. Quando qualquer demanda, qualquer dúvida que venha ter, pode ir lá na secretaria, nós estamos à disposição, nós conversamos, nós orientamos o que é da nossa alçada fazer, o que não é, o que nós estamos permitidos até o momento ser executado. Nós estamos executando, sim, estamos executando com louvor, graças a Deus. A nossa equipe é maravilhosa. Obrigada, meninas, obrigada a todos. Boa noite, tá?
Obrigada, Carol, por ter vindo, explanado essa, né, essa situação que está acontecendo, do jeito que está acontecendo. E pode contar sempre com a gente, Carol, né? Nós estamos aqui para ajudar e queremos, né, que venham profissionais que tomem conta, porque é igual você falou, não adianta ter uma sala muito linda e não ter profissionais. Mas obrigada pelo esclarecimento. Espero que a Sheila, né, agradeço a presença da Sheila. Espero que todos fiquem satisfeitos com seu esclarecimento, tá bom? E muito obrigada. Vereadora Renata?
Boa noite, senhora presidente. Em seu nome, cumprimento meus amigos vereadores. Em nome da servidora Camila, cumprimento aos servidores da casa. Em nome da secretária, cumprimento a todos que aqui se faz presente. E eu gostaria de estar fazendo uma cobrança. É até bom a secretária de Educação estar aqui, porque refere à área da educação, né, que uma mãe entrou em contato comigo essa semana, do Córrego dos Batistas, e acho que até entrou em contato com outros vereadores aqui também, pelo que ela me falou, né, que tentou, pelo menos não sei se conseguiu falar, que durante a semana aconteceu um fato de uma criança de 5 aninhos de idade chegar em casa mais de 6 horas da tarde, sendo que a aula termina às 4h15. Né? A gente sabe que até chegar no seu local demora, mas não tanto. E essa mãe estava na panha de café, né? E a criança estava sob os cuidados da avó, para depois da aula, antes da aula, depois da aula, e não foi avisado, ninguém falou nada, e a mãe, né, coitada, a avó ficou sem saber o que fazer. E não tinha condições nem de vir até a rua para saber o que estava acontecendo. E era mais de 6 horas e essa criança chegou em casa. Então, assim, o que alegaram para ela, eu fiz a pergunta, o que alegaram para ela, é que o motorista está de licença, saúde. É um direito, né, de qualquer servidor estar de licença, né, qualquer um de nós, pode acontecer. São fatos que vão acontecer diariamente, né, mas eu acho que a gestão pública tem que ter uma organização nisso aí, de ter um motorista substituto. Né? Ela falou para mim que quem foi levar foi o motorista do carro da coleta de lixo, que ele terminou a coleta de lixo, parece, para depois estar levando. Isso é o que a mãe me passou. Então, eu queria, sim, tá pedindo, né, a gestão pública, o apoio da secretária de Educação, da Márcia, que está aqui também, para estar olhando isso com atenção, né, para não deixar acontecer mais, porque é uma criança de apenas 5 aninhos. Né? Pelo menos, porque quando a gente faz a matrícula lá, inclusive muito bem feita, pega os dados da gente muito direitinho, eu falo porque eu tenho filho lá, tem número dos pais na matrícula. Então, entra em contato. Oh, houve um imprevisto aqui, vai atrasar um pouquinho. A menina, quando chegou em casa, já estava à noite. Então, você imagina uma criança de 5 aninhos chegando à noite, até a cabecinha dela sem saber, né? Tipo assim, por que eu estou aqui até agora? Então, assim, que seja olhado com carinho, né? Agradeço vocês de estar aqui presente, volto mais vezes, acompanho o nosso trabalho. Eu acho isso muito importante, isso motiva a gente a estar trabalhando. E fiquei muito feliz, Carol, em ouvir de você que a Secretaria de Educação já está, né, fazendo algo voltado a esse público. O projeto do transtorno espectro autista, ele não é novo, ele é desde 2021. Inclusive, esse que entrou na casa agora é só, na verdade, acompanhando um projeto que já existe, desde 2021. Portanto, se vocês pegarem a lei aqui na Câmara, o projeto de 2021 e o projeto que foi aprovado agora, ele tem tudo que já tinha no de 2021. Ele consolidou. Eu tenho os dois projetos, eu votei nos dois projetos. Né? Então, ele é até mais amplo. Mas eu fiquei muito feliz, Carol, em saber, né, que já estão tomando providência. Sinto muito em dizer que a saúde não está neste mesmo caminho, porque pais de autista me procuram diariamente, inclusive hoje mesmo. Parece que vocês têm um grupo, né, Sheila, dos pais, né, para estar trocando ideias e tal. Inclusive, pais até me procuraram, não estão conseguindo consulta, não estão conseguindo, né, o que precisa. Infelizmente, igual a mãe Mariana, que esteve aqui na última reunião, para ela foi falado para ela que não tinha um neuro para o filho. Ela procurou o Ministério Público, no outro dia a agente de saúde estava lá com a data marcada do neuro para o filho dela. Então, assim, e ainda está acontecendo, porque tem pais me procurando. Então, que a Secretaria de Saúde faça como vocês da área da educação, porque não está acontecendo o que está acontecendo na educação. E eu fiquei muito feliz mesmo em saber, é uma causa que eu defendo, é um projeto que, um dos projetos foi até de minha autoria, que eu coloquei nessa casa. Então, eu fico muito feliz, muito agradecida, e que a área da saúde também faça, né, o mesmo que a educação está fazendo. Meu boa noite, muito obrigada.
Carol, quer falar novamente?
Obrigada, Renata. É, acho que a administração ela sempre tenta andar em conjunto, né? Todas as secretarias, todo mundo junto com o prefeito, para o bem-estar da população. A questão do ônibus, sim, foi um equívoco de última hora, o motorista passou mal, e até esperar chegar um novo, a gente conseguiu um novo. Isso acontece, né? Todos nós podemos, assim, de última hora, passar um mal, nos avisar, porque isso acontece direto. É um professor, é um motorista, até mesmo eu, de última hora, passo mal, e foi isso que aconteceu, vou justificar. Eu acho que não é da minha alçada esclarecer a diferença das leis, mas eu vou, assim, pouco que eu entendo, vou ver se eu consigo. A lei que você criou em 2021, ela cria a intenção de atender e de cuidar. A lei que veio agora, ela adequou e ela pode, e ela criou formas orçamentárias e criou direito para as crianças. Quem pode fazer isso é só o prefeito. Então, é uma lei, sim, que veio de grande valia e é uma lei que veio para adequar, para complementar e tornar direito a lei que você criou a intenção. Então, assim, o pouco que eu entendo, não sei se ficou claro, mas acho que ficou entendido. Obrigada, tá?
É, obrigada, Carol, pelo esclarecimento, né, de ter explicado aqui a respeito do ônibus e das leis, sim, é exatamente isso que você falou. Porém, o que tem uma, tem na outra, né? E já existe profissionais na saúde que poderia estar fazendo o atendimento e não tinha. Mas não tem... Por exemplo, tem uma pessoa que eu acompanho, o filho, que não estava conseguindo vaga. Tem, mas não está assim. Eu não sei como é que eles faziam a programação. Não estava atendendo. Estava faltando. Entendeu? Estava faltando atendimento. Inclusive, os pais até me procuraram, que eu acompanho... Mas é um outro caso. É um menino até mais velho que o seu. Tá? É até um menino mesmo. Mas é o que eu estou querendo dizer é que a saúde não está atendendo ainda da forma que poderia estar atendendo. Igual assim, a gente sabe, eu concordo com vocês, da dificuldade de profissional. Eu já estive à frente de secretarias, eu sei que enfrentamos essa dificuldade. Só que se... tenta fazer convênio com clínicas, procura uma forma de tentar atender, porque impossível nada é, só impossível, né? A gente só não tem jeito para a morte. Vocês concordam comigo? Então, assim, a gente tem que tentar pelo menos buscar convênio com essas clínicas. Por exemplo, os pais dos autistas que tiveram aqui na última reunião falou que a PAI tem todos os profissionais, né, Sheila? Você vai saber me falar.
Além de identificar.
É complicado. Só que até no particular, tem meses que eu estou na fila de espera dos profissionais e eu não consegui orar ainda. Uhum.
Mas o que eu estou querendo dizer, Sheila, é até assim, igual como a PAI existe os profissionais, tenta talvez, não sei. É porque um profissional conhece outros profissionais, né? Porque tem que ter um apoio, né, para esse público. Muito pouco.
Para voltar, porque para ficar lá no atendimento, aí acabam desistindo. Mas nós, enquanto entidade de já conseguimos, e às vezes foi de desistência deles. Já passou para junto, já foi aprovado, né?
É, enquanto vocês não conseguem, então, como já existe dois projetos aqui e tem orçamento, que nós sabemos que tem, vai ter que estar arcando com isso por criança, então. Né? Marcando e arcando por criança, porque deixar esse público sem atendimento não pode. Né? É um público que depende muito das terapias, e isso faz uma diferença imensa, né? Tanto para eles quanto para a família, para a qualidade de vida até. Né? Então, assim, eu, inclusive, vou até procurar saber, de, né, igual conheço muita Giane de a Sheila deve conhecer ela, de Reduto, está conversando, trocando ideia, para ver o que, que pode estar sendo feito para estar atendendo vocês, para vocês terem uma qualidade de vida, né, melhor. Porque é necessário. É necessário e não é barato. Eu converso com muitas mães, né? Inclusive, quando apresentei o projeto aqui, foi através de uma amiga minha vendo a situação que ela levava, né? A situação da criança, a situação da família. Então, assim, a gente sabe que não é fácil. É só isso mesmo. Muito obrigada e obrigada pelo esclarecimento.
Vereador Alexandre.
Senhora Presidente, Márcia, demais colegas vereadores, servidores dessa casa, que são companheiros, todos que nos acompanham, né, ou vão estar nos acompanhando pelo Facebook da transmissão da Câmara Municipal de Machinho Soares, através da pessoa do Giovanni Mucci, e a todos aqui presentes, né, sejam muito bem-vindos a essa casa, que é a Casa do Povo. Eu quero que está me iniciando, Presidente, deixando aqui os meus em forma de parabéns, primeiro ao povo de Machinho Soares, pela última festa que tivemos aqui, né, da 10ª festa do café de Machinho Soares, onde o povo está de parabéns pelos 4 dias de festas, que por sinal, né, uma festa que foi entregue com chave de ouro, onde o povo de Machinho Soares recebeu muito bem, né, a todos os visitantes que pela nossa cidade aqui os 4 dias se passaram. É muito importante a gente ressaltar isso. Festas boas atraem público e, com isso, gira a economia do nosso lugar. Ao contrário, né, do que o vereador disse, de festa cara, eu entendo ao contrário. Se fez é porque tem competência de fazer, competência para ter sido feito, ao contrário que outra gestão não tiveram capacidade de fazer festas boas para a nossa cidade de Machinho Soares. Que fique bem registrado isso. Então, deixo aqui meus parabéns para todo o povo de Machinho Soares, que de forma, né, hospedeira recebeu a todos os visitantes. Eu tive a oportunidade, né, há 15 dias antes da festa, o prefeito me convidou para que eu pudesse, com ele, né, tá ajudando a somar na organização da festa, e pude ver o quanto que é difícil para organizar e entregar uma festa na altura que foi para o nosso povo de Machinho Soares. Não é fácil. Talvez é por isso que a gestão passada não teve competência para estar fazendo, né, festas boas, como disse, e volto a repetir. Então, eu vi com ele, na pele, como que não é fácil fazer. Mas quando tem boa gestão e boa vontade, sim, consegue fazer e valorizar o que é festa boa para o nosso povo de Machinho Soares. Então, deixo meu parabéns a todos que ficaram envolvidos na administração pública, funcionários, secretariados, todos que ficaram voltados para que essa festa fosse uma festa de qualidade, como sempre foi na gestão aí do prefeito Fernando à frente do município. Quero também, presidente, não posso deixar passar de percebido, como eu sou morador de Pinheiro de Minas, vereador Santana também, morador de Pinheiro de Minas, vereador, quando o amigo vereador citou ali, né, que em Pinheiro de Minas está sendo feita uma reforma das casas. Eu acho que é porque ele não tem visitado as casas do Distrito Pinheiro de Minas. Aquilo ali tem sido devolvido dignidade para aquele povo que está ali na margem do rio. Isso é dignidade. Onde todo ano, com chuva, entrava ali água naquelas casas, mofando, acabando com a convivência daqueles familiares dentro daquela casa, Santana. não é simplesmente uma reforma. Ali é a dignidade que tem sido devolvida para aquele povo do Distrito Pinheiro de Minas. Então, quando vejo falar uma reforma, porque eu vejo que não está sendo feito visita do vereador lá naquelas casas. Está certo ele cobrar algumas coisinhas para estar terminando, mas vale ressaltar que são quase 30 casas populares que gestor anteriores que passaram por essa cidade não fizeram. Eu lembro de um dia que eu questionei ele e falei, rapaz, Fernando, você tem coragem de fazer isso? Tirar um morador de dentro da casa? Não só tenho coragem, como eu vou fazer, Alexandre, com fé em Deus. E assim está sendo feito quase 30 casas populares no Distrito Pinheiro de Minas, coisa que gestores nenhum teve a coragem e a ousadia como ele de pegar, tirar o cidadão de uma casa e devolver para ele a dignidade. Dou a eles os parabéns por a gente poder ver aquele sonho daqueles moradores sendo realizado, somado a uma belíssima creche que será agora entregue ao Distrito Pinheiro de Minas, a uma praça que nós não esperávamos e está lá sendo entregue ao Distrito Pinheiro de Minas, e ainda mais o sonho que não sonhávamos, que era o Distrito Pinheiro de Minas ligado a Martins Soares com o asfalto, lembrando que é só 4 quilômetros. Mas aí deixo aqui meus parabéns a toda a administração por estar sendo assim valorizado o dinheiro público e devolvendo ao cidadão o que é dele é de direito. Encerro minhas falas aqui dizendo a todos os demais vereadores, fica aqui o convite para que visitem ao Distrito Pinheiro de Minas e ver que ali não é uma reforma, mas sim devolvido dignidade àqueles moradores daquela casa. O mais, uma muito boa noite a todos.
Vereador José Santana.
Boa noite a todos. Só vou pegar um gancho aqui que o Alec falou, né, foi citado meu nome, e tenho orgulho de ser de Pinheiro de Minas. Mais do que nunca, não tem o vereador que passou, que assistiu desde o começo da emancipação do Martins Soares, que é a minha pessoa. Enquanto esse prefeito atual, na época, ele era criança, ia lá para baixo, a água enchia aquilo lá, e ele era criança de 10, 12 anos, e via aquela situação. E aquele povo lá é grato disso aí. Sabemos que é dinheiro público, é dinheiro contribuinte, mas ele só tem que agradecer. Tem vereador dessa casa, tem pessoa dessa casa, sabe quantas e quantos, tem secretária que está aqui, secretária ou ex-secretária, quantas vezes que a escola de Pinheiro de Minas teve que habitar pessoas lá. Isso aconteceu agora na gestão do Fernando? Não aconteceu. Principalmente depois que está fazendo as casas. Muitas das vezes tinha que dar aula lá com aquelas pessoas deitadas nessa escola. Hoje o vereador vai reclamar que não foi concluída. No passado não fizeram nenhuma. Já fizeram mais de 10. E vai concluir se Deus quiser. Porque o prefeito tem responsabilidade, pode não concluir nesse mandato, mas outro prefeito que vai concluir seu dinheiro. Havia uma licitação ontem, foi adiado para segunda-feira. Eu tenho certeza, assim que for concluída, vai continuar o trabalho, porque isso não é um trabalho político, isso não é um trabalho dia a dia, isso é um trabalho lá do passado, está sendo feito no presente. Eu tenho certeza que não vai parar por aqui. Aquele povo ali tem que ter orgulho daquilo que tem sido feito, porque você sair de um barraquinho, onde que tinha um banheiro que não tinha condições de receber, hoje tem casa, telhado bom, cerâmica. Eu sei que uma pessoa lá de Santa Gertrude foi lá no meu comércio ontem, agradeceu o PD, falou, não agradece, não agradece ao prefeito e aos vereadores que teve coragem de colocar a cara a tapa, de derrubar sua casa, e hoje vai ver que casa que sua mãe está aí. Então, eu sinto satisfeito que as pessoas vêm agradecer, que nós estamos fazendo o nosso trabalho, e o prefeito está fazendo o dele. Tem direito de fiscalizar, sim. Agora, fiscaliza indo lá. Agora, só ir para a tribuna aqui e ficar na rua, não adianta, porque não adianta eu criticar o asfalto dos Teixeiras se eu não fui lá. Não adianta eu criticar a creche se eu nunca fui lá. Não adianta eu criticar a praça do São Vicente. Eu nunca vou lá fiscalizar. Agora, quando aparecer uma lâmpada quebrada, uma coisa errada, aí eu vou meter a lenha. Eu não vou fazer isso, porque eu não acompanhei. Quem acompanha tem direito de criticar. Quem põe a mão na mão tem que criticar agora. Só porque é vereador, só porque é cidadão do Maçã, não pode criticar uma coisa que não acompanhou. Eu só tenho que dar parabéns a essa administração, porque eu sou dos mais velhos, não estou muito novo, eu tive a oportunidade de ver, assistir aquilo lá no passado. Aquilo foi feio. Eu ia lá, Thiago, nós quantas vezes pegar farda de arroz, farda de macarrão, para doar para as pessoas lá, porque molhou, perdeu tudo, por quê? Estava lá na escola. Às vezes é prova. Não vou falar outros, a marca, que é mais professor mais tempo, é prova disso aí que via. Nenhuma família não foi uma casa só não. via 5, 6 famílias deitadas lá, enroladas na cobertinha, porque as coisas dele foram perdidas lá. Hoje, graças a Deus, bom Deus, não está sendo necessário. E as pessoas que ainda não foram concluídas a casa, eu tenho certeza, nós estamos aqui, futuramente, os vereadores, o prefeito que vem, que continue esse projeto, porque esse projeto, assim, dê orgulho ao povo do município. Não é só de Pinheiros também, não. Porque quando você atende uma pessoa lá em Pinheiros, ou que seja numa Boa Vista, Vista Alegre, ou no Teixeira, em qualquer parte do município, é orgulho para nós do município, porque são cidadãos do município que contribuem para nós. Boa noite, Alec, desculpa ter entrado na sua fala. Obrigado por você ter lembrado, e a gente está lá, entendeu? Sempre junto com aquele povo, eu sei que é povo sofrido, porque não teve condições de uma moradia melhor, local melhor. Mas eles estão satisfeitos, sim. Que vai votar, deixar de votar, é uma questão de detalhe. Mas eu tenho certeza que são gratos ao que está sendo feito, o que foi feito e o que pode ser feito ainda, porque não parou. Portanto, eu tive notícia ontem que iria seguir o processo licitatório. O pregão não pôde acontecer, mas disse que vai acontecer segunda-feira. E a gente vai acompanhar isso aí, se Deus quiser. Boa noite a todos.
Obrigado, Santana. Obrigado a todos. Vou voltar ao assunto do autista um pouquinho. Eu estive secretária de saúde, sei que não é fácil. Quando a vereadora Renata falou que tem especialistas pelo SUS, nós aqui no nosso município, onde a gente é pactuado, não tem especialista pelo SUS. Tem convênios. Convênios, sim, né? Mas falar assim que tem um neurologista e especialista SUS, não tem. Então, quando a saúde fala, igual a agente de saúde chegou a falar com uma mãe que não tem um especialista, realmente não tem. E realmente a saúde, ela não pode ir pagando assim, eu vou pagar. Ela tem que ter uma ordem judicial para pagar. Para ser na lei, tem que ter, né? Porque às vezes as pessoas dizem, não, tem que pagar. Olha, não é assim. A gente tem que prestar conta, né? É o nome de uma secretária, de um secretário que está ali. Então, quando, né, vai à justiça, aí sim, aí a gente paga mesmo, né? Porque aí é uma ordem judicial. Mas estamos tentando, sim, um convênio. Lá em Manhuaçu tem uma casa agora, né, onde atende todos os autistas. Estamos tentando esse convênio para a gente poder estar, né, tendo esse atendimento lá. Então, assim, não é fácil, não, gente. Não é fácil. Ter esse profissional não é fácil. Então, é isso que eu queria dizer, né? Não havendo nada mais a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão. Obrigada, boa noite.